O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Rádio ouvinte da Rádio Coração, também as rádios que nesse momento acompanham e transmitem o nosso programa, Rádio Auxiliadora, Rádio Imaculada, Rádio
Boa Nova
e também a Rádio Coração de Itaporã, né? Estamos mais uma vez aqui com a palavra do pastor, eu, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese Dourados, né? E hoje também estamos aqui com o casal Eva e Erismar. O Erismar faz alguns anos vem se preparando para o diaconato permanente, né? É uma pessoa sempre muito integrada dentro da comunidade, pertencente à paróquia Bom Jesus, né? E o casal, com certeza, quando acontece isso, é o casal que está junto nessa caminhada, né? E hoje será a ordenação diaconal permanente dele, né? Então, bom dia, Erismar, bom dia, Eva.
Bom dia.
Como é que está o coração de vocês?
Ansioso.
Que bom.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos que nos ouvem. Osair, né? Obrigado.
Isso,
também Osair, pelo convite.
Está junto aqui hoje também.
E como a Eva disse, né? Ansioso. Às vezes as pessoas perguntam, está nervoso? Não, nervoso não. Estamos ansiosos.
Isso.
Até porque entendo que a ordenação é o primeiro passo, né? Daqui para frente que as coisas começam realmente a acontecer e se desenvolver.
Isso. Também, bom dia, Osair, como é que tá as coisas?
Bom dia, Dom Henrique, tá um pouco frio, né?
Um pouco frio, né? Mas aqui dentro tá quentinho.
Aqui tá gostoso, né? Mas bom dia, Eva, e bom dia, Erismar, é uma alegria recebê-los aqui, né?
E o nosso técnico de som, né?
Nosso Gabriel, né?
É, Gabriel, bom dia também, né?
É uma festa esse momento aqui, nesse momento que a igreja vive a Diocese Dourados, né?
Beleza. Osair, o que você gostaria de perguntar hoje, nesse dia de preparação, né? Preparação não, já é a ordenação diaconal dele, né?
Certo, eu sei que para um diácono ser ordenado, tem que ter autorização por escrito da esposa, né?
Isso, ela tem que acompanhar
Eva,
todo o processo, né?
Como é que foi isso para você? Porque você tem que abrir mão de muito tempo e para que ele possa atuar, mais do que já atua, que ele tem uma história. Como é que foi isso para você?
Bom, o Erismar, que nem você já falou, ele já faz muito tempo que ele vem trabalhando, já uns 15... 18 anos, mais ou menos, que ele já vem atuando fortemente, né? Tanto no grupo de ministros. E para a gente é uma satisfação, porque é um sonho dele. É um sonho que está sendo realizado, está sendo concretizado. E a gente, como esposa, que sempre quer ver o esposo feliz, a gente... Assim como ele, eu tenho certeza que se fosse ao contrário, ele também estaria me apoiando. Então, a gente dá todo o apoio e, na medida do possível, a gente acompanha, a gente vai junto nos lugares. Não é sempre, né, que a gente vai poder estar junto.
É.
Mas a gente abre mão, mas de coração. A gente sabe que ele está em boas mãos. Então, isso é que é importante para a gente.
Legal.
Serviu, Henrique?
Sim, de fato é algo assim bastante, digo assim, delicado, nem complexo, mas é importante, porque quando lembra que o diácono permanente, ele é uma pessoa casada, um homem casado, né? E já normalmente pelas normas da igreja, do direito canônico, da CNBB, e algumas dioceses, inclusive, têm orientado isso, né, porque eu já estudei sobre isso, que a pessoa toma esse caminho depois de uma certa idade, certa quantia de anos de matrimônio, porque já tem uma experiência, está mais assentado, né? Os filhos já estão mais ou menos encaminhados, né? Porque, não, a gente, às vezes, até numa diocese eu comentei, mas vocês não estão trazendo esse rapaz para o diaconato permanente muito novo, não? Porque ele tem criança pequena, ele tem a família para cuidar, né? A igreja tem que ter esse olhar, né? Já que a família é também uma vocação, a igreja não pode tirar essa pessoa para um outro serviço, sendo que ele tem muito serviço com relação a cuidar de filho, trabalhar, cuidar da casa, manter essa, cuidar de escola, médica, etc., junto com a esposa, né? É, todo mundo sabe que o zelo de uma família bem administrada não é fácil.
Não.
É um conjunto de coisa enorme, né? Então gera muito trabalho, né? Até, né, quando eu falei com o bispo dessa diocese, ele falou, sabe, não, temos que olhar isso no nosso documento, diretório diocesano sobre diácono permanente.
Muito importante.
Né? Então, dos que eu indiquei, sempre tinha já lá seus 45, 50 anos.
Sim.
É, como diz hoje, já está, né, Erismar, já está rodado na vida.
Maduro.
Já tem uma caminhada, já tem uma experiência, etc., né? É, caminhada de família, com a esposa, já tá, as coisas estão bem assentadas, né? Lembrando que também, né, acho que é importante ressaltar isso, né? Que a igreja ressalta esse grande trabalho do diácono permanente dentro da igreja para ajudar o sacerdote, né? Os padres, muitas vezes o padre sozinho na paróquia, não pode atender todo mundo, né? Então, o diácono é a extensão do braço, das mãos, das pernas do padre, no sentido ir onde o padre não consegue alcançar, não consegue ir, né? Então, visita as famílias, hoje o grande trabalho das pequenas comunidades, né? Que se tem, a igreja está buscando propagar isso e realizar, né? Visita os doentes, porque o padre muitas vezes tem que estar recluso na secretaria paroquial atendendo confissão, orientando sacramento, rezando missas, etc., né? E o diácono pode fazer outras coisas, né? E visitar doente, né? Orientar para confissão, para depois o padre ir, dar o sacramento, etc., né? Também, se morre alguém, por exemplo, pode lá fazer presença com a família do enlutado, né? E às vezes o padre não acaba, o tempo dele não consegue alcançar isso, né? E até ajudar nas próprias celebrações, às vezes fazer a celebração da palavra, etc., né? Uma das orientações que a igreja tem é que o diácono não pode ser sacristão do padre, né? Porque sacristão já tem coroinha, já tem acorde, já tem um monte de gente, sim, né? Então não dá, fica todo mundo no mesmo lugar. Claro que uma vez ou outra a gente reza junto, tudo isso, mas não é o objetivo principal, né? Então é um trabalho muito importante dentro da igreja, essa questão do valor do diácono permanente, né? Muito importante. Porém, no entanto, tem as precauções, né? É, quando fala de um diácono novo, por exemplo, né? Se a esposa do diácono vem a falecer, ele não pode casar novamente.
Não, né?
E se ele é solteiro, não pode casar também. Se ele se torna diácono permanente solteiro, ele não pode casar também. Entende? Essas normalidades, né?
Mas se ele quiser ser padre, pô.
Daí as mulheres falam assim, oba! Então não... né? É claro que diante de uma circunstância, talvez, de emergência, não vai dizer para o diácono que você nunca mais vai casar, né? Existem uns meios, né, para que você chegue a isso, mas não é simples, não.
Tá,
né? Então, para entender o compromisso sério que a igreja acolhe numa vida de um diácono permanente, né? Tem a questão, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes no matrimônio vem a ocorrer separação, etc., né? Então é perigoso um casal muito jovem, porque, né? Você sabe o que pode acontecer na vida da família, né? Não amadureceu aquela vida matrimonial ainda. Então, há vários aspectos que a igreja busca cuidar, né? Até para proteger o próprio casal, o próprio, no caso, o homem que está buscando esse diaconato, a própria esposa, né? Então, tem vários meios aí. Mas é um trabalho fundamental, importantíssimo dentro da igreja.
Isso mesmo. E como nasceu essa vocação sua? O que, que aconteceu para você? Deus chama? Como que acontece?
Zaira, eu acho que, na verdade, Deus chama.
Sim.
Até porque eu entendo que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes o nosso que é um pouquinho atrapalhado, Às vezes a gente quer as coisas muito cedo ou muito tardio. Mas o tempo de Deus é perfeito e é Ele que chama. Dizer para você que quem me levou para a igreja foi a Eva.
Sim.
Tá? A Eva que ia lá na São Carlos, que participava das missas, de alguma pastoral. E aí ela foi me puxando devagarinho. E eu acabei também indo para São Carlos. Participei de vários vários movimentos, como coordenador dos ministros na diocese, muito tempo, você sabe disso. Sim. Mas o que me levou mesmo, o que deu o startzinho de pedir a ordenação diaconal, foi porque nos dois últimos anos, de 2014 e 2015, eu tive dois problemas de saúde. Um mais ou menos e o outro muito sério. Uhum. E foi no leito de um hospital que, ao receber a visita da pastoral dos enfermos, quem fez a visita para mim foi o pessoal da catedral e tinha ali mais uma ou duas pessoas de outras paróquias, que eu não me recordo agora quais são. Mas me chamou muita atenção daquela visita. E foi lá que até eu conversei com a Eva depois e falei: Eva, eu acho que está na hora de eu dar um passo a mais. Sei que dá para ajudar, que dá para fazer alguma coisa a mais, então está na hora de dar esse passo a mais. E foi lá que nós tomamos, que eu particularmente, depois conversando com ela, ela também concordou e apoiou, que eu tomei a decisão de me dirigir até o Padre Vilmo e ao Dom Redovino na época e pedir a minha ordenação diaconal. Um desses dias o Evangelho dizia que a gente sois o sal da terra, a luz do mundo, e não se pode acender uma lâmpada e colocá-la debaixo da mesa. Quantas lâmpadas acesas nós temos debaixo da mesa por aí, que poderia estar em cima da mesa, clareando, iluminando tantas outras pessoas? Então, a vocação é uma coisa que, no tempo de Deus, ela vai acontecer, ela vai bater e vai chamar a pessoa.
Sim, legal. Uma pergunta que a Oseli fez aqui, né? Mas se a esposa vier a falecer, pode tornar-se padre?
Isso.
Não, são coisas distintas.
Ah, são coisas distintas?
Sim, 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 são coisas distintas, tá. Né? Lembra que para a formação do sacerdote são muitos anos. E a formação é diferente, diferenciada, né? Então, para chegar-se um dia, claro que pode, né? A esposa veio a falecer, etc., coisa parecida, né? Então eu vou continuar minha vida de diácono permanente para sacerdócio. Existe toda uma outra orientação, regulamentação, porque para se chegar ao sacerdócio, para a vida religiosa, nem minha mãe, que é religiosa, que é bem mais simples, né? Ela não pode ter ninguém na sua dependência, né? Ninguém. Os filhos têm que estar tudo criado, encaminhado na vida, etc., tal. Né? Porque se tiver alguém, né? Ah, não, mas eu tenho um neto, tenho uma filha, então, não pode. Tá, não pode, né? A pessoa tem que estar muito livre mesmo, né? Então, tem sim homens, inclusive aqui em Campo Grande, vocês chegaram a conhecer o Padre Jaime, né? Ele é médico, né? Depois ele ficou viúvo, os filhos já tudo formado, casado, tudo encaminhado na vida, né? E ele quis ser padre, fez a formação, porque daí tem que fazer a formação teológica específica para o sacerdócio, né? E foi ordenado padre, né? Mas existe toda uma orientação, uma regulamentação, os cuidados, né? Porque não parar, não. Eu sou diácono, agora ser padre, de repente tem filhos na dependência, coisa parecida, né? Negócios, etc., né? O cuidado com os filhos, essa questão de patrimônio, tem todas essas coisas para se olhar, né? Enquanto ele diácono, não. Ele pode continuar a vida familiar dele tranquilamente, numa boa, ajudando a igreja, né?
Sim,
então
certo.
Tem todos esses parâmetros aí, né?
Muito bem. E a formação? Como foi a sua formação, Elismar?
A formação foi um pouquinho longa, né? Eu não consegui fazer sequencial todas as etapas. Eu fui fazendo as etapas no IPAD e também por estudos através das faculdades de distância, né? Os EADs, né? E fui completando essas etapas. Ela não foi sequencial. Eu demorei um pouquinho mais do que o normal para formar, terminar esse estudo, essa preparação. E eu creio que a teologia não é só para quem queira ser diácono, ou deseja ser diácono. Teologia eu acho que é para todo mundo. Ainda mais agora num convite que nós temos do Papa, né, de sermos uma igreja em saída, né? Eu acredito que para a gente estar em saída, a gente precisa ter pessoas mais preparadas, mais formadas.
Se preparar melhor, né?
É isso, né? Que possam estar, nem que, por exemplo, não sejam todos que vão para a rua, vamos dizer assim, mas que tenha dentro daquele grupo lideranças que possam estar transmitindo e formando. Então, eu acho isso fundamental.
Sim.
Que hora que é agora, Dom Henrique, no relógio? 11h45? Vamos ouvir uma canção do Henrique? Vamos. Uma canção que marcou a sua história. Como que é o nome, Erismar?
São várias, né, Zé? Mas tem uma que eu gosto muito. Tem trechos da letra dessa música que bate bem lá no fundo. Chama Navegarei.
Vamos ouvir essa canção, então. Depois voltamos com o Dom Henrique, o Erismar, que se ordena diácono permanente hoje na paróquia Bom Jesus e sua esposa Eva.
Outra vez me vejo só com meu Deus. Não consigo mais fugir, fugir de mim. Junto às águas deste mar vou lutar. Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. Ó Jesus, com fé eu te seguirei. Só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar.
Vou navegar
nas águas deste mar. Certeza desta.
Muito bem, voltando ao programa novamente por essa música bonita, né? A música escolhida pelo que vai ser ordenado hoje à noite, diácono Erismar, né? É a música que marcou a história da vida dele, junto com a esposa, a Eva. Erismar, como é que está a expectativa da paróquia Bom Jesus? A organização, todo o trabalho, liturgia, para o dia de hoje na vida de vocês?
Dom Henrique, muito obrigado por essa pergunta, porque dá uma oportunidade que eu agradeça imensamente a toda a paróquia. Toda a paróquia. De coração, eu não tenho como deixar de agradecer a todos, pois se empenharam demais nessa ordenação. De certa maneira, até surpreendeu um pouco, né? Mas todos eles, todas as pastorais envolvidas. Tanto é que antes de vir aqui para o programa, a gente estava lá na igreja, ajudando ali, na cuidar do salão, algumas organizações ainda que faltavam, certo. Mas estão todos empenhados. E isso passa pela mão do Padre Vilmo, né? Uhum. Como pároco da paróquia Bom Jesus, passa pelas mãos dele, que é um grande padre, um grande administrador, alguém que sabe cuidar da paróquia, sabe cuidar das comunidades, a quem eu também tenho muito a agradecer por ter me acompanhado, aceitado, encaminhado o meu pedido diaconal. Aproveitando, né, que a gente está recebendo o zap, né, que nem fala, né, Zé? É o pessoal que está sintonizado aí na rádio, ouvindo nossa entrevista, muito o pessoal bom. Lá da comunidade São Jorge também, que faz parte da nossa paróquia, onde territorialmente nós moramos, né? Pessoal da paróquia São Jorge e a todos paróquia. Que estão lá, da comunidade São Jorge, já estou elevando a paróquia, hein? E a todos que estão ouvindo a gente lá, muito obrigado pela
Eu também quero agradecer, né, já que você coloca essa questão aí, no enquanto estava tocando música, estava mostrando quantas pessoas estão sintonizadas, né? Também, como bispo da diocese, como pastor da mesma, quero agradecer a todos da paróquia Bom Jesus, especialmente em nome do padre Vilma, né, o pároco, o padre Jander, que é o vigário, né? Então, todas as lideranças, todo o povo de Deus ali, né, por essa alegria, por essa preparação, né? Muito obrigado mesmo de coração, que Deus abençoe vocês nessa alegria de acolher Elismar como diácono permanente da paróquia e a Eva, que é a esposa dele, né? E você, Eva, como é que está se sentindo vendo toda aquela movimentação ali do pessoal na igreja, organizando, como é que está se sentindo?
Então, nós até comentávamos, né, que a gente está bastante até emocionado, porque a gente fica naquela expectativa, né? Como vai ser, se vai ser bem recebido, se a gente vai ter que fazer tudo sozinho, né? A gente não sabe como que vai ser a acolhida. Mas com a graça de Deus, a gente teve apoio de todos os lados. É impressionante a acolhida e o carinho que eles têm com a gente. Uhum. Estão tendo, né, com a gente.
Sim, sim.
Então, a gente, como o Elismar já falou, a gente só tem a agradecer pela acolhida, pelo carinho, que foi, de fato, uma surpresa e uma grata surpresa. Que Deus os abençoe grandemente. E que possam estar contando com a gente na medida do possível também.
Amém. Que bom. Bom, isso é maravilhoso, né?
É,
é a nossa igreja.
É a nossa igreja.
E é a primeira ordenação do senhor?
Diácono permanente é a primeira, né? Sim. Eu tive a ordenação do Benjamin lá na paróquia de Vem Espírito Santo, né? Mas ele é diácono transitório, né?
Vai ser
ordenado padre, né? Mas diácono permanente é a primeira.
É. Oi, ó, inaugurando feliz. Aí.
Então, outro detalhe dessa primazia, né? Também é a primeira ordenação nos 36 anos da paróquia Bom Jesus.
Olha aí.
Fazendo bastante história.
Legal, hein?
Muito bom.
Primeira ordenação de lá. Só dizendo, né? Lembrando, eu esqueci de falar, a Eva também atua como ministra extraordinária da comunhão.
Então, tá junto. Facilita muito, né?
Uma pergunta que eu queria fazer para vocês: quantos filhos vocês têm? Se são casados ou não? Como é que é?
Nós temos 2 filhos,
uhum.
Já assim, cada um já é casado, o outro já mora com a gente, mas também já está formado, toca na vidinha dele.
Uhum.
E nós somos casados há 31 anos, 32 agora em julho, se Deus quiser, vamos lá.
É uma caminhada aí muito grande.
Uma caminhada bem grande. E somos casados na Igreja Católica também, tudo.
Certo.
Muito bem, e eu achei interessante a resolução aí do Dom Henrique de colocar as ordenações diaconais dia de semana, porque aí mais pessoas do clero podem participar, né, Dom Henrique?
Foi uma resolução que nós tivemos na reunião do Conselho Presbiteral, né, e achei interessante a proposta, né, de as ordenações diaconais ou presbiteral, né, serem realizadas na sexta-feira, porque daí os padres podem participar, os outros diáconos permanentes podem participar. Até eu proponho, tem facilidade de participar, porque no fim de semana, sábado, domingo, está todo mundo imbuído nos trabalhos de paróquia, de comunidade, etc., os padres rezando missa. Isso facilita muito. Então, vamos fazer essa normativa, né? Até alguns dos diáconos permanentes vai ser na quinta-feira, porque cai num dia de padroeiro da própria paróquia, né? Então, né, a Santo Elias, né, que é o filho do diácono Nilson, né? Então, nós combinamos aqui na paróquia e fazendo no dia do próprio padroeiro a ordenação, né? Então, durante a semana também, os padres podem participar, não tem problema, né? Mas que as ordenações sejam realizadas na sexta-feira, né? Para dar a oportunidade para todos participarem, né? Isso é muito legal.
Muito bem. Ô, Elismar, você pode fazer o seu convite especial agora, onde que vai ser, que hora que vai ser, por favor, já agradecendo e parabenizando por mais essa conquista na vida do casal.
Muito bem, Zé. A ordenação, o meu convite, já enviei ele, às vezes, por e-mail e também de forma física, né? Mas vamos reforçando esse convite. Hoje, minha ordenação diaconal permanente na paróquia Bom Jesus, lá no Jardim Flórida, às 19h, presidida por nosso querido Dom Henrique, né? E fica o convite a todos, né, que puderem participar, estar lá, nos acolhendo nesse novo ministério, nos dando a força, nos dando o seu apoio, entendendo também o que é uma função diaconal. ao clero e aos diáconos, né? O Dom Henrique acabou de fazer o convite ali, né? Ao dizer que vão ser as ordenações durante a semana. Uhum. Mas eu reforço, aqueles que puderem, os padres, os diáconos que puderem estar lá, e creio que a gente está mostrando a unidade da igreja, que muitas vezes é questionada. Mas nós estaremos mostrando a unidade da igreja. Então está aí, Osair, o convite. Agradeço muito a Rádio Coração, que nesses dias tem divulgado, você tem falado, tem uma vinheta que está no ar, né?
Isso.
Então, é importantíssimo isso. E agradeço também a Rádio Coração na minha caminhada. Você sabe disso. Sim. Se a gente for falar aqui, vai outro programa
outro
desse.
Programa inteiro.
Então, assim, muito obrigado também pela Rádio Coração fazer e ter feito parte da minha vida dentro do Ministério de Ministro e agora espero também contribuir com a rádio como diácono.
Vai ter que vir aqui várias vezes.
É só convidar.
Legal, legal.
E aí, Evel?
Eu também agradeço bastante o apoio de vocês aqui da rádio, Dom Henrique, a toda a paróquia. Então, a todos o meu muito obrigado e fica o convite para estar com a gente nesta nova etapa da vida do Erismer.
Sendo um diácono permanente, né?
Sendo um diácono permanente.
Dom Henrique, além da ordenação, o senhor tem algum evento esse final de semana que o senhor queira destacar?
É, além da ordenação hoje à noite, né? Nesse fim de semana eu tenho o Crisma lá em Douradina.
Douradina?
É. Uhum. É, às 10 horas da manhã. E tenho missa de posse do administrador paroquial, padre Fernando Lourens, da São João Batista. Domingo vai ser a posse dele, né? Como administrador paroquial daquela paróquia, né? Então, são essas duas celebrações grandes que eu tenho durante o dia, né? É, teria também uma celebração com o neocatecumenato, né? Uma celebração bem, assim, grande, de 2 horas e meia. Mas, por causa do tempo dessas duas celebrações, por estar indo fora, daí não dá tempo. Tem um outro que vai celebrar no meu lugar, pedir, né? Porque a celebração de Crisma, como eu já tenho mencionado aqui, é uma celebração que você não pode ir lá rezar correndo e querer vir embora fazer outra missa, né? É um dia muito especial na vida do crismando, na vida da paróquia, então você tem que ficar à disposição do pessoal mesmo, né?
É um estar com as pessoas.
É um estar mesmo, né? Uhum. Então vai ser esse trabalho esse fim de semana, né?
Tá. Do Henrique, a Rádio Coração, ela anda dentro do contexto. Domingo é dia dos namorados. Tem aqueles que namoram, aqueles que são noivos e os eternos namorados. O senhor podia deixar uma bênção para todo esse pessoal, né? Por esse final de semana.
Inclusive aqui, né? Tá aqui.
Tá vendo? Aqui, eternos namorados. Tá certo? Sim. A sua mensagem. Oi? Tem aqueles que procuram namorar.
Estão procurando ainda, né? Colocando Santo Antônio em ponta cabeça no copo d'água.
É, tem gente que faz isso. Entendeu?
Não, realmente, o Dia das Namoradas é um dia, de fato, muito bonito, né? E esse ano caiu no domingo, né?
Isso.
E até o próprio padre Fernando brincou, né? Então, você, primeira vez você para com o administrador paroquial, então, Dia das Namoradas, minha primeira namorada é paróquia São João Batista,
né? Que
legal,
né? Hein?
Então, até o povo riu quando ele fez esse comentário, né? Uhum. Então, pedi a Deus que a cada namorado, né, que está procurando, está se encontrando, quem está namorando, quem já vive esse namoro, né? Que você falou, eternos namorados, tem aqui, tem o casal aqui, eles, Maria e Eva, 30, sim, vai fazer 32 anos, né? De casados, né? Fora o tempo de namoro, né? Então, é uma coisa muito bonita na vida daqueles que têm a vocação do matrimônio, a vocação de um cuidar do outro, amando o outro, etc., né? É algo muito bonito, né? E também gosto sempre de enfatizar, né? O namoro deveria ser um tempo de conhecimento. E eu digo que deve ser um tempo de conhecimento. Quem sabe também tem aqueles namorados que não, né, não tá muito afim de viver um namoro sério, respeitoso, amoroso, de conhecer o outro, né? Então, como eu falo, dia dos namorados é daqueles que busca viver essa vocação de modo sério, de modo amoroso, de modo espiritual, de modo a olhar o outro como seu semelhante, né? No caso, rapaz, a moça, rapaz, né? Então, é um dia muito especial, um dia muito importante na vida daqueles que têm a vocação da vida, dois, no caso, a vocação matrimonial, né? E também parabenizar aqueles que já vivem esse eterno namorado, esse eterno namorar, porque acho que a vida é matrimonial, né? Casou, agora acabou, etc., não, né? Tem que ser um namoro constante, uma admiração constante, né? É claro que é num outro patamar, etc., mas uma certa feita, um casal me disse, já 50 anos de vida juntos, né? E eu celebrando a boda de ouro deles, né? Ele dizia assim, dizia, quanto mais eu vivo com essa mulher, mais eu aprendo a gostar mais dela.
Que lindo, hein?
Eu achei muito fantástico aquilo, né? Então, acho que ser namorado é isso, né? Então, que Deus abençoe cada um. Também abençoando todas as pessoas que estão conosco nessa rádio, né? Coração participando desse momento, as rádios estão aí interligadas conosco, né? Também pedir a benção mais uma vez ao casal Erismar e Eva, né? Que onde hoje à noite o Erismar recebe sua ordenação diaconal. Também abençoar todas as pessoas que na paróquia Bom Jesus estão trabalhando, né? Para receber com alegria essa festa, né? Que na verdade hoje se torna um dia de festa, né? Também rezar pela paróquia São João Batista, que nesse fim de semana, domingo à noite, nós temos a missa de posse do administrador paroquial do padre Fernando Lourens, né? Então, que Deus abençoe cada um nesse momento tão especial na vida desse fim de semana, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Amém. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a todos.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.